Lucas 5, vamos lá, a Bíblia diz assim, lá no versículo 1, a partir do 1, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Você pode repetir isso comigo? Diga: sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Glória a Deus. Sabe, o Senhor me lembrou muito desse texto, quando nós chegamos em Maceió. Nós moramos numa região em Maceió chamada Barra de São Miguel, e uma noite nós saímos para andar, eu, a Van e os nossos filhos, e a maré estava bem baixinha, então nós chegamos na praia, e tava os arrecifes aparecendo assim, a maré bem baixinha, e nós fomos para a água, e a gente começou a entrar na água. Só que conforme nós começamos a entrar na água, veio um cardume de peixes, e eu peguei o meu celular, eu comecei a filmar, eu comecei a fazer um stories lá dos peixes, e eu postei, falando da beleza de Maceió, né, e tal. E aí eu comecei a receber respostas daquele post, no mesmo momento o pessoal falando assim: pastor, cuidado, isso aí é tudo baiacu. Quem já ouviu falar de baiacu? Baiacu é um peixe cheio de espinho, e baiacu ele tem veneno, então ele é para você comer esse peixe, se ele não estiver completamente limpo, você pode vir à morte, né? Recentemente uma pessoa em Maceió morreu por conta de comer um peixe desse e não estar limpo da forma correta. E naquele momento eu comecei a ler aquelas mensagens, e o Senhor me lembrou desse texto. E sabe, eu creio que 6 anos de igreja, o Senhor está começando a levar a Greenhouse para um novo nível, para uma nova temporada, um novo tempo. Você crê nisso? E uma das coisas que o Senhor falou muito ao meu coração naquele momento, sobre esse texto, é que quando Jesus ele chega ali na orla, quando ele chega ali na praia, ele encontra uma multidão, e ele ia falar com aquela multidão. E o interessante é que ele entra no barco de Simão, e Simão ele já tinha voltado do mar, ele estava lavando a rede. E quando Jesus ele entra naquele barco, ele traz uma direção, ele fala assim: Simão, afasta da margem, e aí Simão ele obedece aquela direção. E sabe, uma das coisas que eu fiquei pensando sobre esse texto é que o Senhor ele quer nos levar para lugares profundos da presença dEle. E nós precisamos permitir, a primeira coisa, que Ele entre no nosso barco. E naquele momento que Ele entra na margem, ele entra no barco, Ele fala assim: afasta da margem. Por quê? Porque Ele falou para uma multidão. Existia uma multidão, só que a multidão ela pode ser uma bênção, como ela também pode atrapalhar o propósito na tua vida. porque naquele lugar, quando Jesus ele entra no barco, ele fala, afasta da margem, ele, ali Simão poderia estar ouvindo da multidão, mas você vai afastar da margem, você vai ouvir esse homem, você acabou de voltar e você não pescou nada, vocês já estão lavando a rede, e agora ele está pedindo para você afastar da margem. Mas Jesus estava ali, entrando num processo com Simão, aonde lá nos lugares profundos, ele ia alinhar o propósito na vida de Simão e dos seus outros companheiros. E sabe uma das coisas que eu percebo? Que o Senhor ele estava querendo dizer, Simão, não viva uma vida à margem daquilo que eu quero estabelecer sobre você. Sai da margem, porque margem é lugar de baiacu. Fala para a pessoa ao teu lado, margem é lugar de baiacu. E aí Simão permite que ele entre, e aí ele traz ali a palavra, só que depois ele fala assim para Simão, Simão, agora nós precisamos ir para os lugares mais profundos. E na verdade o Senhor ele está começando a ensinar Simão, sabe, se você vai andar comigo, eu não vou deixar você em lugares rasos, porque se você vai andar comigo, nós vamos andar em profundidade. Os alimentos estão na profundidade, os maiores peixes estão na profundidade. Se você andar comigo, você vai desfrutar de milagres, mas você não vai só desfrutar, você vai ser agente de milagres também. E quando ele vai até os lugares fundos, aí ele vem e dá uma nova direção, e ele fala assim, agora lança novamente a rede. E sabe uma das coisas é que, às vezes o que o Senhor vai nos pedir não faz sentido, porque ele já tinha tentado pescar e ele não pescou nada, eles estavam lavando a rede. Faz sentido Jesus falar para eles, lança novamente? Não faz. Ele já estava ali num processo de limpar a rede, talvez muito frustrado, porque na verdade aquela pesca traria recursos para ele. E muitas vezes o Senhor nos pede algo que nós não entendemos, mas nós precisamos entrar no lugar, do mesmo lugar que Simão entrou, obediência. Se é para nós irmos para o lugar profundo, se é para lançar novamente a rede, se o Senhor está nos pedindo, não precisa fazer sentido para a minha vida e para a tua vida, nós só precisamos obedecer. Eu lembro que quando eu comecei no ministério de louvor e adoração, há muitos anos atrás, eu tenho 48 anos, e eu entreguei minha vida a Jesus em novembro de 92, e no começo do ano de 93 eu recebi uma palavra sobre adoração, que o Senhor me levantaria como uma voz na adoração, e glória a Deus, eu amo esse lugar de adoração. Mas eu lembro que quando eu comecei, eu não era afinado, eu não entrava no tom das músicas, e aí eu estava numa igreja, e o pastor, que é o pastor Manuel, ele falou assim, ó, pessoal, nós vamos formar novos grupos de louvor e adoração, quem quiser fazer parte do louvor e adoração, esteja aqui no sábado de manhã. E eu estava lá, e quando eu cheguei lá, começaram lá a separar as bandas, e sobrou uma galera, e essa galera dava uma banda, e eu estava lá, e aí a gente começou a ensaiar, e o pastor Manuel ele falou assim, ó, ensaiem bastante, quando vocês estiverem prontos, aí eu vou escalar vocês para ministrar no culto de domingo. E aí começamos a ensaiar, e aí chegou um domingo de manhã, e aí chegou o nosso momento de ministrar, e aí nós ministramos adoração. Foi uma senhora que fazia parte da nossa banda que liderou a adoração, aí chegou, continuamos ensaiando, até que chegou um outro momento que nós fomos ministrar a adoração, e aí falaram, agora velhinha, você lidera. E eu fiquei pensando, mas eu nunca liderei. Aí eu falei, mas você lidera hoje. E aí começamos o louvor, pavoroso. Na hora que a gente começou, aí eu não consegui entrar no tom. Aí o pastor Manuel, ele subiu no púlpito, falou assim, para, pensa a vergonha que eu passei. Aí ele falou assim, velhinha, dá um ré. Aí eu dei o ré. Aí ele começou a cantar, e aí ele falou, vem comigo, velhinha. Aí eu entrei, né, beleza, foi o meu primeiro culto já nessa situação, né. Aí passaram-se uns dias, eu pensei, jamais, eu não vou mais ministrar adoração. E aí, lá estou eu na escala de novo, e o pessoal, não velhinho, é você. E eu fiquei pensando, ó, ninguém quer passar a vergonha que eu passei, estão querendo me deixar na cilada, né? E aí falaram assim, não velhinho, é você, você, e lá vou eu. Pavoroso, negócio não ia, sabe quando não vai o louvor? Dureza, estava assim, parecia que a música não passava do teto. Aí sobe o pastor Manuel de novo. Eu tinha 49 quilos, eu casei com a minha esposa com 49 quilos. Eu falo que na minha noite de núpcias, ela quem me carregou no colo, não fui eu que carreguei ela. Né? Mas aí, brincadeira gente, carreguei ela no colo. Mas aí o que aconteceu? Eu 49 quilos, o pastor Manuel sobe. Aí ele bota a mão no meu peito, bota a mão nas minhas costas e fala assim, vamos velhinha, vamos lá. E dá três bombadas assim, ó. Deu três bombadas. Aí lá vou eu no violão. Quando eu comecei a música, começou a escurecer a tela. E eu comecei a desmaiar em pé. E eu estava lá ministrando, daqui a pouco minha mão começou a morrer. E eu parei assim, estatelado no microfone assim, ó. Aí as senhorinhas da igreja me levaram para a padaria, me deram uma ralada, falando, tá vendo, você não come, por isso você tem 49 quilos, e aí está desmaiando em cima do púlpito, e aí eu querendo explicar, não, o pastor Manuel me deu três bombadas, vocês não viram, né, e aí elas, não, tal. Resumindo, para mim não fazia sentido o pastor Manuel ficar me colocando para ministrar adoração, e eu estava ali inconformado com aquilo. E aí um dia o pastor Manuel chegou para mim e falou assim, Anderson, senta aqui, deixa eu falar com você. Ele falou assim, quando eu escalei você para ministrar adoração, não é porque eu queria expor você à vergonha, eu não queria trazer nenhum constrangimento para você, eu não imaginava que você ia desmaiar no altar, mas a questão é que você tem uma palavra sobre a tua vida, você tem uma unção sobre a tua vida, e eu não vou desistir da tua vida, eu vou impulsionar você para você viver esse chamado. Não fazia sentido para mim, mas naquele momento ele me explicou, e ali eu entrei num processo de começar a ir para o mar alto, para as águas profundas, e ali eu comecei a ser discipulado, eu entrei num processo de aprender com o Espírito Santo, de ser discipulado pelos pastores, e aí começamos a ir nas implantações das igrejas, e eu comecei ali a crescer, e o Senhor foi me ensinando, e eu fui sendo preparado, sabe, e aí eu comecei a colher de frutos, mas eu entendi que eu precisava permanecer nesse lugar de obediência, por mais que não fazia sentido, por mais que era um lugar que estava constrangendo meu coração, me deixando num lugar de vergonha, mas depois o Senhor começou a alinhar o propósito, e o Senhor começou a me ensinar, e o Senhor começou a ajustar a minha voz, o Senhor começou a trazer sensibilidade no Espírito, o Senhor começou a aguçar o meu entendimento, e eu comecei a aprender, e glória a Deus, hoje eu estou aqui, ministrando adoração, mas porque alguém não desistiu de mim, mesmo que não fazia sentido para mim, mas Ele me fez entrar em lugares mais profundos no Senhor. Então talvez não faça sentido para você o que você está vivendo hoje, mas o Senhor está pedindo para você permanecer nesse lugar, permaneça nesse lugar de obediência, permaneça nesse lugar onde você está vulnerável ao agir dEle, vulnerável àquilo que Ele quer fazer na tua vida, amém? E é muito, eu acho muito especial esse texto, porque eu nem entrei no meu primeiro ponto ainda, mas o que eu acho muito, muito bonito também é porque Simão, ele fala assim, Senhor, nós não pescamos nada, mas sobre a Tua palavra nós lançaremos a rede. E sabe, às vezes a gente espera, a gente quer as coisas muito rápidas, mas você tem uma palavra, aprenda a esperar, aprenda a viver os processos, né? A Bíblia fala que há tempo de plantar e há tempo para colher do que se plantou. Então nesse tempo é onde o Senhor Ele está te forjando, Ele está te ensinando, você está amadurecendo, porque na hora que chegar a colheita vai ser abundante, na hora que o Senhor falar assim, lança a rede, a pesca vai ser abundante, os frutos vão ser abundantes, você crê nisso? Glória a Deus, então o Senhor Ele está nos convidando, E o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você, e esse é o tema da minha palavra, prepare-se, fala para a pessoa ao teu lado, prepare-se. Abre a tua Bíblia em Lucas 14, eu vou acelerar, gente. Lucas 14, nós vamos ler do 15 ao 24. Diz assim, a partir do 15, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Sabe, aqui tem algo muito especial. Eu creio que existe um banquete sobre a Greenhouse. O Senhor, Ele está colocando um banquete sobre a mesa deste lugar. Só que, ao mesmo tempo, o Senhor está nos convidando. Existe um banquete. Você quer se assentar à mesa para comer desse banquete? Você quer desfrutar daquilo que eu estou colocando sobre a mesa? Então é um convite que o Senhor está fazendo, nesse 6º ano de aniversário. Olha, nós estamos aqui, eu esqueci o nome desse lugar, daqui da região, Taquara. Taquara é uma nova mesa que o Senhor colocou. Taquara é um novo banquete que está sendo estabelecido, colocado à mesa. E você que está aqui, o Senhor está convidando você a fazer parte daquilo que Ele está derramando sobre este lugar. Mas ao mesmo tempo, se Ele encontrar desculpas em você, o banquete vai continuar à mesa. Continua servido. E aquele que tiver mais fome, aquele que estiver preparado e querendo viver esses propósitos do Senhor, é aquele que vai se assentar à mesa, está me entendendo? E o Senhor, Ele está falando, está chegando o momento de você, talvez você esteja aqui há 2, 3, 4, 5, 6 anos, mas você ainda está na margem, e está na hora de você começar a ir para os lugares fundos, porque existe um banquete, existe uma pesca, existe uma colheita, e o Senhor está falando, ela é sua, mas se você não quiser, quem tiver mais fome vai pegar. E isso está ligado ao teu desejo de servir, o teu desejo de criar uma história com o Senhor, de construir uma história com o Senhor. Não é fácil, não começou fácil. Eu lembro quando nós viemos para a Greenhouse com 1 mês, era uma lycra atrás da dividindo um espaço, era lá o som, era um som alugado. A gente estava ali, eu me coloco nesse lugar, porque para mim é um privilégio estar aqui, e eu lembro como começou, mas estava ali um banquete, e as pessoas que quiseram se servir desse banquete, são aqueles que estão contemplando hoje, 6 anos, o quanto de frutos que o Senhor derramou. Você crê nisso? Glória a Deus! Mas o Senhor, Ele continua derramando banquetes, a mesa está exposta, a mesa está posta, e o Senhor está perguntando, quem quer se assentar à mesa? Prepare-se, porque tem algo a mais que eu quero derramar. A gente estava falando, olha só, pessoal, quantas pessoas aqui? Já foi um novo campus, e daqui a pouco é mais um culto, é mais serviço. Tua vida está estreitando com o Senhor, a verdade é essa, não é? Lá em Maceió nós estamos com 2 cultos. O pessoal estava falando: pastor, a gente não tem pessoa suficiente. Deus vai mandar, a questão é que no culto já não estava cabendo mais, então não dá para a gente ficar também, agora apertado. Então vamos abrir um segundo culto. Vai sacrificar um pouco mais? Vai, mas a colheita vai ser muito boa, e nós vamos poder celebrar essa colheita, e junto com a colheita, Deus vai mandando aqueles que também vão continuar se assentando à mesa, amém? E comendo desse banquete. Então se prepare, porque eu tenho certeza que nós estamos entrando numa nova temporada, uma temporada de colheita abundante, amém? Abre aí tua Bíblia em Deuteronômio 29, e eu quero entrar no meu primeiro ponto, que diz assim: compreenda os mistérios. Uma das coisas que eu entendo é que a gente não pode ficar sempre refém dos pastores. E sabe, esses 6 anos o Senhor está nos chamando para um outro nível de responsabilidade com Ele. E quando nós estamos falando sobre compreenda os mistérios, isso significa que o Senhor também está nos convidando para nós irmos nesse lugar de busca, de presença do Senhor, aonde cada um aqui vai aprender a buscar a revelação do alto sobre a tua vida, vai aprender a buscar qual é a direção e o chamado do Senhor para a tua vida, para que você possa cumprir esse chamado, esse propósito neste lugar, e até mesmo nos lugares aonde o Senhor trouxer as expansões. Mas para isso, nós precisamos buscar o Senhor, entrar num lugar na qual eu não fico acomodado, eu saio da margem e eu vou buscar na intimidade do Senhor. E Deuteronômio 29, 29, ele fala assim: as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então olha só que interessante, aqui a palavra de Deus está nos mostrando que existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor nosso Deus, mas existem reveladas que o Senhor está preparando para mim e para você. Mas aí nós precisamos ir à busca dessas revelações. Nós não podemos ficar apenas reféns de quem está em cima do púlpito, dos pastores, dos líderes. Nós temos que ser uma igreja que vai atrás da presença de Deus. Não é só na adoração, e glória a Deus por aquilo que a gente viveu aqui nessa atmosfera de adoração. Glória a Deus pela tua busca, mas o Senhor está dizendo: não para por aqui, não resuma a tua vida ministerial a um culto, mas entre num lugar de intimidade, transforme a tua casa num lugar da presença de Deus, transforme o teu trabalho num lugar da presença de Deus, transforme a tua vida num lugar de intimidade, busque as revelações do alto, entre nesse lugar onde você vai entender do Senhor qual é o propósito para a tua vida. Porque senão nós somos uma igreja que, glória a Deus, nos movemos em palavras proféticas, palavras de conhecimento, mas é muito fácil também nós ficarmos reféns disso. É muito fácil nós sempre buscarmos a revelação através do pastor, dos líderes: ah, traz uma palavra para a minha vida. E o Senhor está falando para você: se assenta à mesa, tem banquete para você, tem comida. Então, você pode receber da tua liderança? Claro que você pode, mas existe uma mesa que, se você sentar, você vai encontrar coisas, alimentos que é seu, que tem o teu nome, que é você quem tem que pegar, é você que vai ter que exercitar a tua fé, é você que vai ter que entrar num lugar de conhecer os mistérios do Senhor, é você que vai ter que ir atrás. E isso o Senhor está falando para você: sai da margem, porque margem é lugar de baiacu. Margem é lugar onde a comida, ela não é farta, E o Senhor está falando, é momento de você começar a conhecer o Senhor de uma forma mais íntima. É momento de você começar a conhecer o Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida neste lugar. Nós estávamos, agora tem o pastor André Gonçalves lá de São Paulo, da Zion São Paulo, ele era um grande executivo na Netflix, e um homem que Deus usou lá dentro, para poder trazer os filmes cristãos dentro da Netflix. E ele entrou numa reunião, e ali eles estavam querendo estabelecer um programa na Netflix que era completamente uma afronta era uma afronta na palavra de Deus, sabe? Uma afronta contra as coisas do Senhor. E aí eles estavam falando lá, não, porque se nós trouxermos esse programa para a Netflix, nós vamos ganhar milhões. E naquele momento, o André, ele falou assim, não, nós não vamos ganhar milhões, nós vamos perder milhões, porque isso é uma afronta contra o meu Deus, isso é uma afronta àquilo que eu creio, e eu estou falando isso, porque se vocês estabelecerem esse programa, vocês vão atingir milhões de evangélicos, milhões de vidas que amam Jesus, porque isso é uma afronta. E naquele momento o Senhor abriu uma porta, para que o dono, o CEO da Netflix conversasse com ele, e naquele momento o CEO entendeu o coração dele e falou assim, então a partir de agora, eu quero que você cuide de tudo aquilo que vai entrar na Netflix, você avalie o que vai entrar na Netflix, e você também comece a trazer todo o conteúdo cristão para a Netflix. Ele não conseguiu cercar 100%, mas ele estava ali. Ele se posicionou e ele trouxe ali a realidade do céu. Só que o que aconteceu? O Senhor começou a falar para ele, agora chegou um tempo aonde você vai ir para a esfera da igreja, porque agora eu quero cumprir o meu propósito na tua vida como pastor, e você agora vai pastorear a igreja. O Senhor falou, a mesa está posta, eu tenho algo novo para você, você quer comer? Então coma. E ele saiu recentemente da Netflix, e ele está feliz, porque ele entende que ele está vivendo o momento onde o Senhor falou para ele, agora lança novamente a rede, porque agora você vai ser um pescador de homens, né? Glória a Deus, mas sabe, isso você não encontra simplesmente por um desejo, vou sair de algo profissional e vou começar agora a viver algo ministerial, isso você encontra na intimidade. Você encontra quando você começa a buscar compreender os mistérios do Senhor para a nossa vida. E o Senhor quer revelar sobre você. O Senhor quer revelar os mistérios dEle para a tua vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Vou entrar no meu segundo ponto. Não, abra a tua Bíblia em Provérbios 25:2. Provérbios 25:2. Diz assim, a glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Olha que lindo. Amós 3:7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, eu creio que o Senhor está nos levando para um novo ciclo, nesse lugar de profundidade, de conhecer os mistérios do Senhor, amém? Segundo ponto, seja moldável, fala para a pessoa do teu lado, seja moldável. É interessante que quando o Senhor ele fala ali para Simão, Simão, vamos para esse lugar profundo e você vai lançar novamente a rede. Sabe o que ele encontrou em Simão? Alguém moldável. Ele encontrou em Simão alguém que não estava preso nas suas próprias convicções, ele não estava preso nas suas razões, mas ele se colocou nesse lugar de permitir: Senhor, qual é a Tua vontade? Eu quero ser moldado à Tua vontade. Então nessa noite, talvez a tua oração mais profunda seja: Senhor, qual é a Tua vontade? Eu quero ser moldado a essa vontade. Talvez essa seja a oração que vai te levar para o mar alto. Vai ser a oração que vai levar você à revelação do alto que o Senhor tem para a tua vida. Mas você precisa ter um coração moldável, um coração ensinável, um coração que está disposto a viver os processos de crescimento, e crescer dói. Crescer dói. Mas a palavra está falando aqui, crescer. Você não está retrocedendo, você está crescendo. Então entre nesse lugar de ser moldado, né? Quando a gente fala dos estados da água, do sólido, líquido e gasoso, é interessante porque a água, ela é moldável. Se você põe num recipiente de gelo para formar gelo, ela se molda aquilo, não é verdade? Então você começa a entender que nós precisamos ser essas pessoas. Senhor, cumpra a Tua vontade, eu quero estar nesse lugar, de viver a Tua vontade, de ser fiel à Tua vontade, de não negligenciar a Tua vontade, não entrar num lugar de desobediência. E uma coisa que eu gosto de dizer, e é que é uma verdade: na obediência há honra. Na obediência há honra. Simão obedece, ele é honrado, porque a pesca é uma pesca abundante. Só que o interessante é que depois que a pesca acontece, e eles vão lá e pegam todos aqueles peixes, o Senhor fala para eles agora: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a Bíblia fala depois que eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Ele poderia muito bem pegar aqueles peixes, trazer todo o recurso necessário para suprir a vida dele, mas ele entendeu: eu quero ser moldado. Eu quero aprender com esse homem, porque esse homem é Jesus. Eu quero contemplar os milagres, eu quero viver os milagres, eu quero ser um agente de milagres. Eu quero ser moldado por esse homem, Jesus. Então nessa noite, entre nesse lugar: Jesus, me molda. Jesus, quebra a carcaça dura. Jesus, quebra a dureza do meu coração, quebra quando eu quero apenas viver as razões, eu quero ficar nas razões. Senhor, me quebra, porque eu quero ser moldado pelo Senhor. Fala para a pessoa do teu lado: seja moldável. Eclesiastes 10:10 diz assim: se estiverem embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então é interessante aqui, porque nós estamos falando sobre se preparar. Então para você se preparar, você tem que estar nesse lugar de deixar ser afiado, se deixar ser moldado pelo Senhor. Eu tenho uma história que é interessante, de uma competição, não sei se vocês já ouviram, que era uma competição de corte de árvore, e dois homens estavam nessa competição. E aí quando eles deram o start da competição, um dos homens começou a cortar a árvore, e o outro homem ficou apenas amolando o machado. E aí estava lá o cara cortando a árvore, enquanto o outro amolando o machado, e ninguém estava entendendo. Ninguém estava compreendendo por que aquele homem já não estava cortando. Porque ele estava moldando aquele machado. Porque na hora que ele fosse utilizar, o corte seria profundo, ele seria eficaz, seria muito mais rápido. E aí na hora que ele termina de moldar e termina de afiar aquele machado, o outro cara já estava cansando, porque o machado já estava ficando cego. E aí aquele outro rapaz começou a cortar a árvore, e rapidamente aquela árvore caiu. Sabe por quê? Porque ele entrou nesse lugar de molde. Eu vou moldar o machado, eu vou preparar o machado, porque na hora que eu executar, vai ser muito rápido, vai ser preciso. E o Senhor, quando Ele nos leva para esse lugar de molde, é porque Ele também está nos levando para um lugar de precisão. O Senhor também está nos levando para um lugar onde nós não vamos perder tempo, mas nós vamos ser muito eficazes, as coisas vão acontecer de uma forma muito mais rápida, está me entendendo? Mas nós temos que entrar nesse lugar. Senhor, me molda, eu quero ser moldado, eu quero ser afiado, eu quero que aquilo que eu vou fazer, ele seja algo que vai gerar frutos, aquilo que eu vou fazer vai trazer resultado, seja moldável. E o meu terceiro e último ponto, seja decidido. Fala para a pessoa ao teu lado, seja decidido. Hebreus 12, abra a tua Bíblia em Hebreus 12, nós vamos ler do 1 ao 3. Ser decidido é você estar inabalável diante das situações. Quando nós vivemos a nossa primeira transição, quando nós estávamos em São Paulo, e o Senhor nos deu uma direção para nós mudarmos para Londrina, no Paraná, o Senhor falou de uma forma muito clara comigo e com a Vanessa. E o interessante é que veio uma convicção no nosso coração, uma certeza que o Senhor faria algo sobrenatural. Eu lembro que nós viveríamos algo muito, muito diferente, porque nós morávamos em São Paulo e o Senhor estava falando: agora vocês vão para Londrina, vocês vão largar tudo, vocês vão abrir mão de tudo. Eu lembro que um rapaz chegou para mim e falou assim: Anderson, eu tenho uma empresa e eu quero dar uma franquia dessa empresa para vocês, porque para vocês terem um sustento. E aí naquele momento eu pensei que era de Deus, eu falei assim: é de Deus, nós vamos ganhar uma empresa. E aí chegamos em Londrina, começamos lá a participar do Sebrae, começamos a conversar lá com as pessoas para entender como é que era o mercado, até que a gente está em casa e o Espírito Santo fala muito claro: você não vai abrir empresa nenhuma. Eu não vou tirar você da igreja local em São Paulo, te trazer para Londrina para você abrir uma empresa e eu parar aquilo que você tem como chamado, propósito na minha vida. E aí naquele momento eu falei com um rapaz que estava nos dando a empresa, eu falei assim: não vou abrir empresa nenhuma. E ele falou assim: tá bom. E nós entramos nesse lugar de convicção. E a Vanessa, ela falava para mim, ela falava assim: sabe, Anderson, você está inabalável naquilo que o Senhor colocou no teu coração. Eu lembro que pessoas me chamavam, falavam assim: entra no carro, vamos almoçar comigo. E começava: como assim? Você vai mudar, você vai para Londrina? Como assim você vai largar tudo? E aí eu começava a compartilhar aquilo que Deus estava falando. E eles falavam: não, você tem que ir mesmo para Londrina, porque nós entramos num lugar inabalável. Nós estávamos decididos, nós vamos para lá. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se Ele falou, se Ele me deu uma direção, eu tenho que entrar nesse lugar de obediência, porque eu vou ser honrado nesse lugar de obediência, mas eu preciso ser decidido nesse lugar de obediência. Senhor, é para ir? Então nós vamos. Quando o Senhor, Ele chama Abraão, e Ele fala: Abraão, lá, quando você pega Gênesis 22, a palavra de Deus mostra que Jesus, ele chama, Deus chama Abraão, fala: Abraão, e logo Ele responde: eis-me aqui. E aí vem da parte do Senhor dizendo: olha, vai até um lugar que eu te mostrarei, oferece o teu filho em holocausto. O que Abraão faz? Ele entra no lugar de decisão. E a decisão dele é a decisão correta. Se o Senhor está falando para eu sacrificar, é para esse lugar que eu vou. E a palavra de Deus mostra que Abraão, ele começa a cortar lenha, ele prepara os jumentos, ele chama o servo, ele pega seu filho e ele começa a caminhar rumo ao lugar do sacrifício. E a Bíblia fala que no terceiro dia eles avistaram o lugar do sacrifício. E Abraão, ele fala para os servos: agora vocês fiquem aqui, porque eu e o moço iremos, adoraremos e retornaremos. Decidido. O Senhor falou, se o Senhor falou, então eu preciso tomar uma decisão. A escolha está na minha mão. Você quer sentar à mesa ou você quer inventar desculpas e falar: não, mas faleceu meu parente. Ah, eu acabei de casar. Está aqui, ó, Gabi, está um mês casada. Estão em lua de mel ainda. Mas ontem à noite estávamos lá em reunião, falando sobre louvor e adoração. Hoje de manhã estava ministrando adoração no culto. Agora está aqui ministrando adoração. Quem em sã consciência, em lua de mel, vai estar administrando a adoração? Decisão, é uma escolha. Eu quero me assentar à mesa, porque o que tem na mesa é muito mais precioso. O que tem à mesa é aquilo que o Senhor vai revelar para mim. Agora eu estou numa nova fase, né, Gabi? Você está numa fase agora, é casamento, é uma nova história, é o Senhor construindo algo para eles terem memórias diante do Senhor. Então a melhor escolha, eu quero me assentar à mesa. A melhor escolha, cara, mesmo que eu tenha lavado a rede, se o Senhor está falando, volta para o lugar fundo e vamos lançar a rede de volta, é esse lugar que eu vou, eu escolho, a minha decisão é a decisão certa. Se nós vamos agora para um novo campus, escolha, eu quero fazer parte disso, porque se você não quiser fazer parte disso, não tem problema, aqueles que querem, a mesa vai estar aposta. E aí você vai poder de longe contemplar aquilo que está acontecendo, mas você poderia estar sendo participante daquilo que Deus está fazendo. Então o Senhor está te chamando, escolha, tome uma decisão. Pastor Serginho e a Kika chegaram em Florianópolis, foi fácil? Claro que não. Eu lembro que nós íamos lá, a reunião era na sala da casa deles. Tinham lá, sei lá, 6, 7, 8 pessoas. E hoje tem mais de 350 pessoas na igreja. Tiveram que expandir o lugar. Por quê? Porque eles tomaram uma decisão. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Porque sabe uma das coisas que eu tenho falado, sabe? O grande detalhe é que a gente vive a vida esquecendo que nós vamos prestar conta. E se você entender que você vai prestar conta daquilo que você fez, você vai ter uma vida com muito mais propósito e muito mais obediência. Se você entender que você vai chegar diante do Senhor e você vai poder apresentar os frutos daquilo que o Senhor colocou na tua mão e você poder falar assim, Senhor, está aqui ó, a minha família, está aqui os meus amigos, está aqui Senhor as pessoas do meu trabalho, está aqui Senhor, eu não parei de viver aquilo que o Senhor estabeleceu. Eu permaneci com o ide e pregai o Evangelho vivo na minha vida. Eu tomei uma decisão. Eu não vou ter vergonha do Senhor. Eu tomei uma decisão. Eu não vou andar por mim mesmo. Eu vou andar pelo Senhor. Eu tomei uma decisão. Eu quero sim não ficar olhando para as necessidades. Eu não quero ficar olhando para as coisas. Eu quero continuar olhando para o Senhor. Eu quero viver os propósitos. Porque é um banquete. E o banquete estava lá. E eu comi desse banquete. Hebreus 12, 1 a 3 diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olha só o que ele está falando no versículo 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, fala, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então quando nós estamos falando de decisão, nós estamos falando de ter uma vida reta diante do Senhor. Você quer colher frutos? Você quer ter uma pesca abundante? Tome uma decisão. Sai dos embaraços, sai de uma vida pecaminosa. Se há algo que você precisa tomar uma decisão hoje diante do Senhor e falar, eu dou um basta hoje, porque hoje eu quero, eu tenho o meu lugar na mesa, e isso está me afastando da mesa, isso está me afastando do banquete, isso está me faltando do alimento sólido, que me leva para um propósito. Então nessa noite, eu vou deixar de lado agora os embaraços, eu abro mão disso, eu escolho viver com o Senhor, eu escolho olhar para Ele, eu escolho lançar a rede obedecendo a Sua Palavra, eu escolho sair de um lugar raso e entrar num lugar de profundidade, eu escolho sair de uma vida miserável para começar a viver uma vida na plenitude do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, sai do embaraço, sai do pecado. Eu não sei como é que está a tua vida, mas o Senhor está falando, você quer sentar à mesa? Sai do embaraço, Entra nesse lugar agora que o Senhor está estabelecendo. Entra nesse lugar de obediência e fé. Coloque o teu cristianismo em ação. Comece a criar memórias com o Senhor. Comece a estabelecer memoriais nos lugares por onde você passa. Entre no lugar onde o alimento é sólido. Onde o Senhor vai trazer nutrientes para você ter uma vida enraizada na sua palavra, nos valores e princípios do reino. Quem está comigo nisso? O Senhor está te chamando nessa noite. Eu tenho algo para você. Eu quero levar você para um lugar que eu preciso te afastar da multidão. Porque a multidão são muitas vozes. A multidão são as pessoas falando, não vai com esse homem. Para que você vai lançar novamente a rede? A multidão é o pessoal que vai falar, você já tentou pescar e não pescou. Mas eu escolho ouvir o Senhor e sair da margem e começar a entrar no lugar de conhecê-lo de uma forma mais íntima, mais profunda, aonde a revelação do Senhor vai vir para mim, diretamente para mim. Eu não vou precisar ir atrás de homens de Deus, mulheres de Deus, para a revelação do alto. Eu vou buscar, eu conheço o lugar, eu conheço Deus da revelação, eu conheço esse Senhor, eu tenho intimidade com Ele, Ele me conhece, Ele sabe o meu nome, e eu vou para a presença dEle, porque Ele tem um banquete para mim.